Olá, doutores e doutoras. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Bayer Cardiologia, uma forma prática e rápida de atualização científica. Este conteúdo é dedicado exclusivamente a médicos e profissionais de saúde habilitados à prescrição e dispensação de medicamentos. Hoje, vamos conversar com o cirurgião vascular, Dr. Guilherme Yazbek, e discutiremos a contribuição do DOAC mais estudado na qualidade de vida dos pacientes com câncer. Doutor, muito obrigado por aceitar nosso convite. O senhor poderia nos falar um pouco dos riscos do paciente oncológico com relação à trombose e sangramento?
Obrigado pelo convite para participar deste evento. É um prazer poder estar mais uma vez interagindo com nossos colegas, falando especificamente da trombose associada ao câncer. A incidência do tromboembolismo venoso em pacientes com câncer pode ter mudado nas últimas décadas. Aparentemente, a gente teve um aumento das taxas, possivelmente devido às novas terapias contra o câncer, levando a um aumento na sobrevida e pelos avanços tecnológicos dos exames de imagem, possibilitando maior resolução e confiabilidade. Sabemos que existe uma associação de duas vias. Cerca de 20% dos pacientes com neoplasia terão o tromboembolismo venoso, e cerca de 20% dos pacientes com tromboembolismo venoso serão diagnosticados com neoplasia durante eventual investigação diagnóstica. Registros médicos dinamarqueses compararam a incidência em pacientes oncológicos com a população geral. Foram quase 500 mil pacientes com diagnóstico de câncer, comparados a 1 milhão e 500 mil indivíduos sem câncer da população geral, avaliados entre 1997 e 2017. A incidência cumulativa do tromboembolismo venoso 12 meses após o diagnóstico do câncer foi de 2,3% na população oncológica, frente a 0,35% na população geral sem o câncer, ou seja, um risco 8,5 vezes maior. Entre as consequências da trombose associada ao câncer, podemos citar maiores taxas de admissão hospitalar, taxas maiores de óbito e maior custo hospitalar em relação à população sem o tromboembolismo venoso. Temos que lembrar que o tromboembolismo venoso é a segunda causa de óbito entre os pacientes com câncer. Falando um pouco dos fatores de riscos envolvidos nessa maior incidência do tromboembolismo venoso nos pacientes oncológicos, podemos citar alguns. Os relacionados ao tumor, algumas neoplasias apresentam maior risco do tromboembolismo venoso, como as de pâncreas, estômago e sistema nervoso central. A presença de metástases e graduação histológica de malignidade podem também levar a um aumento aí do risco do tromboembolismo venoso. Lembrar das situações relacionadas ao tratamento, como o uso da quimioterapia, drogas antiangiogênicas, a hormonoterapia, o próprio procedimento cirúrgico para a ressecção do tumor, o uso de catéteres centrais e a imobilização, especificamente durante as internações, acabam causando também um aumento do risco do tromboembolismo venoso, além da presença de biomarcadores, como elevação de contagem de plaquetas, hemoglobina, leucócito, que, entre outros, são utilizados no cálculo do score mais validado atualmente na literatura, o score de Corana. O maior desafio no tratamento desses doentes refere-se ao aumento do risco de recorrência, cerca de 3 vezes maior do que na população sem câncer, e 2 vezes mais risco de sangramento maior. Relembrando, sangramento maior foi definido pela ISTH, International Society of Thrombosis e Hemostasis, como presença de um ou mais fatores: queda de mais de 2 pontos da hemoglobina, necessidade de transfusão de mais de 2 bolsas de concentrado de hemácias, sangramento em sítios críticos, como no sistema nervoso central, sangramento que leve à necessidade de procedimento cirúrgico e que leve também ao paciente ao óbito. Como diria aos nossos colegas, resumidamente, frente a tudo que foi exposto, tratar a trombose associada ao câncer é uma situação desafiadora. Muito obrigado.
E como o senhor enxerga o entendimento dos médicos hoje com relação ao uso dos DOACs na anticoagulação desses pacientes? O senhor poderia comentar os dados dos estudos e as diretrizes de tratamento atuais?
Acredito que tenhamos atualmente um adequado número de estudos com evidência robusta na literatura mostrando a eficácia e segurança da sua utilização na população oncológica, sendo os DOACs medicamentos que fazem parte da prática diária da anticoagulação dos pacientes com câncer. Quando começamos a utilizá-los, só tínhamos a subanálise dos estudos de fase 3 em pequeno grupo de pacientes oncológicos, como no estudo Einstein. Já em 2016, publicamos dados nacionais da utilização da rivaroxabana em 400 pacientes com trombose associada ao câncer, tratados com o DOAC, né, especificamente a rivaroxabana, pelo período médio de 164 dias. Nesse estudo, mostramos eficácia, ou seja, taxas de recorrência da ordem de 3,25%, que foi menor que o estudo CLOT, que recentemente norteava as diretrizes, que era de 8,8% de recorrência. E segurança, ou seja, taxa de sangramento maior ao redor de 5,5%, comparável ao que foi observado no estudo CLOT, que foi de 6%. Entretanto, nosso estudo não tinha o grupo comparador e foi retrospectivo. Evidências maiores vieram com os estudos do programa Calisto, um programa de pesquisa internacional que explora a rivaroxabana, inibidor oral direto do fator 10A, na prevenção e no tratamento da trombose associada ao câncer. Vários estudos fazem parte desse programa. Dois deles eu gostaria de citar e falar mais detalhadamente. O primeiro foi o SELECT-D, que aborda o tratamento do tromboembolismo venoso nos pacientes com câncer. Dois tipos de tratamento foram comparados. Um braço utilizou-se a dalteparina, uma heparina de baixo peso molecular, e no outro braço, a rivaroxabana pelo período de 6 meses. Verificou-se uma menor incidência do tromboembolismo venoso recorrente no grupo tratado com a rivaroxabana frente ao grupo tratado com a dalteparina. Foram 4% no grupo da rivaroxabana frente 11% no grupo da dalteparina, com um intervalo de confiança favorável à rivaroxabana, que variou de 0,19 a 0,99. E semelhantes taxas de sangramento maior ou fatal. Entretanto, é preciso salientar que houve maior incidência de sangramento não maior, clinicamente relevante, aqueles que não preenchem requisitos para sangramento maior, mas levam esse paciente a procurar atendimento médico, principalmente nos sangramentos gastrointestinais alto. Outro estudo do programa foi o Cassini, com o objetivo de avaliar a eficácia e segurança da profilaxia do tromboembolismo venoso com o uso da rivaroxabana em pacientes ambulatoriais com câncer, recebendo quimioterapia. Assim como o SELECT-D, foi um estudo multicêntrico, randomizado, duplo cego e controlado de fase 3. Neste estudo, comparou-se a rivaroxabana na dose de 10 mg com o placebo em pacientes oncológicos recebendo quimioterapia, com o score de Corana maior ou igual a 2 por até 180 dias. O desfecho primário de eficácia foi um composto de eventos objetivamente confirmados de tromboembolismo venoso e morte, e foram considerados independentemente se ocorreram após a descontinuação dos pacientes do ensaio clínico. Para a inclusão no estudo, todos os pacientes foram submetidos a um exame de ultrassom Doppler. Algo impactante desse estudo foi nos oferecer uma melhor compreensão da história do tromboembolismo venoso nesses pacientes com câncer em quimioterapia ambulatorial de alto risco. Cerca de 4,5% desses pacientes apresentavam trombose venosa profunda no momento da triagem para o estudo. Dos 841 pacientes que foram submetidos à randomização, o desfecho primário ocorreu em 6% no grupo da rivaroxabana em 8% no grupo do placebo, com intervalo de confiança não favorável à rivaroxabana, variou de 0,4 a 1,09, no período de até 180 dias. Já quando se fez uma análise específica durante o período de intervenção, aí sim encontramos uma diferença que foi significativa, de 4 pontos percentuais em favor da rivaroxabana em relação ao placebo, 2,6% versus 6,4%, com intervalo de confiança que foi favorável aí à Rivaroxabana, de 0,20 a 0,80. Importante salientar que, em se tratando de uma população de pacientes oncológicos de alto risco, cerca de 47% desses pacientes foram descontinuados. Com relação à segurança, o sangramento maior ocorreu de maneira semelhante em ambos os grupos, 2% no grupo Rivaroxabana e 1% no grupo placebo. Ambos os estudos citados foram importantes para a mudança nas recomendações de várias entidades científicas, como a ASCO, American Society of Clinical Oncology, e STH, International Society of Thrombosis and Hemostasis, e ITAC, International Initiative on Thrombosis and Cancer, que atualmente já recomendam os DOACs, entre eles a Rivaroxabana, como primeira opção para tratamento em pacientes com câncer e tromboembolismo venoso agudo, com baixo risco de sangramento e sem interação medicamentosa com a terapia sistêmica atual. E também sugerem o uso como profilaxia em pacientes de alto risco, com score de corana maior ou igual a 2, sob quimioterapia ambulatorial, com as mesmas ressalvas do tratamento, ou seja, desde que tenham baixo risco de sangramento e sem interação com a terapia sistêmica atual.
E quais são os principais cuidados que o senhor acha que um médico deve ter quando vai tratar os pacientes com DOACs?
Bom, alguns cuidados são necessários. Inicialmente, antes de prescrever, temos que levar em consideração, além das provas de coagulação que comumente solicitamos, as provas da função renal, por existir a excreção renal dependendo do DOAC escolhido. No caso a Rivaroxabana, ocorre cerca de 33% de excreção renal como substância ativa inalterada na urina. Portanto, devemos ajustar a dose na fase de manutenção, ou seja, após as primeiras 3 semanas de tratamento, nos pacientes com clearance menor do que 30 ml minuto, para uma dose de 15 mg uma vez ao dia, ao invés dos 20 mg uma vez ao dia. Por se tratar de medicamento via oral e não parenteral, temos que considerar também a sua absorção. Ela é praticamente toda absorvida no estômago, portanto, aconselha-se evitar seu uso em pacientes submetidos à gastrectomia. Há incerteza sobre a eficácia da Rivaroxabana em pacientes que requerem anticoagulação após o bypass gástrico em Y de Hu. A presença de sondas não é impeditivo de sua administração, visto que o comprimido pode ser macerado, mas somente pode ser utilizado por sonda nasogástrica e não por sonda nasoenteral, devido à sua absorção gástrica. A preferência do paciente deve ser considerada, levando a maior aderência ao tratamento. Estudos publicados recentemente comparam administração oral versus parenteral, que mostram que, de fato, uma aderência reduzida na via parenteral, 37% na administração parenteral versus 61% na oral após 6 meses de tratamento proposto. Um estudo do programa Calisto, publicado recentemente, o COSMO, forneceu informações de mundo real sobre a satisfação do tratamento em pacientes com câncer ativo, que mudam dos anticoagulantes tradicionais, heparina de baixo peso e antivitamina K, para a Rivaroxabana no tratamento do tromboembolismo venoso. Os pacientes preferiram fortemente a administração oral em comparação com as vias parenteral, com 73% dos pacientes atribuindo importância a esta variável. Também houve uma preferência para o tratamento que não apresente interações com alimentos e administração uma vez ao dia. Estes dados mostram que a tomada de decisão relacionada ao tratamento deve ser considerada, além da eficácia e segurança, também a via de administração, interações e tomada única. Outra variável de extrema importância relaciona-se ao risco de sangramento gastrointestinal. Como já observado, existe um risco aumentado em pacientes com tumores gastrointestinais altos não operados. Um estudo recente de vida real, publicado em 2019, mostrou que existe um risco aumentado de sangramento em pacientes com doenças malignas gastrointestinais primárias, especificamente aquelas do gastrointestinal luminal, que abrange vários anticoagulantes comumente utilizados e não se limita apenas aos DOACs. Devemos usar os DOACs com cautela nestes casos, dando preferência à heparina de baixo peso molecular, de acordo com o recomendado pelas diretrizes recentes. Interações com tratamentos antineoplásicos podem causar diminuição da eficácia, aumentando a recorrência do tromboembolismo venoso e sangramento. A eliminação dependente do citocromo P450 está envolvida de forma relevante na depuração hepática da rivaroxabana. A forte inibição ou indução do citocromo pode afetar sua concentração plasmática. Outro mecanismo de interação importante consiste em ressecreção gastrointestinal sobre a glicoproteína P após a absorção do intestino. A inibição competitiva desta via poderá resultar em níveis plasmáticos aumentados. Um exemplo é a dexametasona, um forte indutor do citocromo que pode levar à diminuição do nível sérico e aumentar o risco de recorrência. É importante salientar que existe uma lista de medicamentos extensa e aconselha-se a sua consulta. Tabelas como European Heart Rhythm Association de 2018 ou a Diretriz Brasileira de Cardio-Oncologia oferecem informações relevantes a fins de avaliar a necessidade de troca para a heparina de baixo peso molecular. Agradeço mais uma vez ao convite.